Olá, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um MonoGeek para você aqui na Rádio Blast e também em formato de podcast. Eu sou o Wanderson Padilha e hoje a gente vai falar sobre MUP, a gente vai falar sobre cos pobre, a gente vai trazer as histórias de otaku pobre. E eu já queria aqui agradecer a volta dele da prata da casa, Dudu Magalhães.
Olá, boa noite.
Ele também, que faz tempo que não grava conosco, mas sempre quando grava, sempre traz suas opiniões. É o nosso questionador de primeira viagem, Elton Félix.
Eu participava de um grupo no Orkut chamado Otakus a 56 kbps por segundo.
Eita. Ele conosco mais uma vez aqui, Gil Otávio. Boa noite, Gil.
Boa noite, apesar de tudo, tomei banho.
Não seja um otaku fedido. Quero agradecer também ela participando aqui conosco, voltando aqui de um leve hiato, a Gabs. Tudo bem, Gabs?
Oi, gente, tudo bem? Hoje vai ser um programa pra eu acabar com a minha moral aí, minha imagem. Só coisas vergonhosas aí da minha infância / adolescência.
Só tem coisa boa. E aqui conosco, mais uma vez, ela lá do Papo Nerd com Elas, aqui conhecida como Fallen Angel, a Carol. Tudo bem, Carol?
Gente, é isso aí. 3 DVD a 10 reais.
Tá bom, é melhor que o Ailton.
E hoje nós vamos falar, senhoras e senhores, de histórias de otaku pobre. A gente vai trazer aqui vai lembrar dos piores momentos de quando você não tem dinheiro pra você se virar. E eu queria começar esse podcast falando aqui sobre esse vídeo que eu vi aqui há pouco tempo. Olha só, eu vou mandar pra vocês de um menino falando japonês pra mãe.
Ei, como eu tô assado, né?
Tá,
se for. Tá,
meu celular, porra.
E de onde ele tá, Sandra?
O Rafael, eu vou te enfiar a mão no cara.
Noni?
Você é retardado, garoto.
Doi, né, Satan?
Ai,
Rafael,
vai tomar no seu cu.
Marita aí.
Para, porra!
Então, e aí esse rapaz, ele consegue emular tipo, os vilões japoneses certinho, tá ligado? E aí, tipo, a reação da mãe é muito boa, sabe? Porque para com essa palhaçada, moleque.
Que eu acho que eu já assisti.
Eu já assisti alguns.
Eu já assisti esse vídeo, muito bom.
É um cara que... Ele fica, tipo, falando japonês. Tem um vídeo que ele vai na praça... Jogar xadrez é shogi com o velho.
Ai, eu gosto do vídeo da Jojo Todinho, dublado em japonês. Maravilhoso.
Esse eu não vi, esse eu preciso...
Não, peraí, mano, vou passar.
Eu achei que o auge fosse aquele vídeo do pai de família dublado em japonês.
Esse vídeo desse maluco imitando o japonês pra mãe, ele me lembra quando a gente era tipo otaku na escola e ficava falando japonês, pagando de otário, tá ligado? Nossa. Porque uma vez aconteceu do menino chamar a professora de baca. Lembra?
Lembro. Isso foi na minha sala, isso foi na minha frente.
Eu tive arrepio. Então,
eu quero saber o que aconteceu.
Então, a professora achou que chamou de vaca.
Estava a 2 metros dessa criatura. Estava o ano inteiro falando que ele ia fazer dread. Um dia, finalmente ele fez dread, né? Ele deixou o cabelo crescer. Só que assim, não sei qual que era o intuito dele, mas ele tava aparecendo a Mônica.
Gente. Caralho,
que muito esquisito. Não ficou da hora. Ele gostava muito de aparecer e tal, mas esse dia ele tava meio desconfortável com os testes na cabeça dele.
Inseguro.
Inseguro. Só que ele tava chamando muita atenção, né? Tipo, de todo mundo. Tipo, quando eu cheguei na escola, tipo, você viu fundo de dread? Abel, ele foi nervoso. Tinha gente que ia na minha sala ver de dread pra dar risada.
Caralho.
Muito vergonha ali, muito, demais. Aí o que aconteceu? Aí ele tava falando demais, ele já era meio amostrado. Aí ele falou, tá o pessoal lá no fundo, aí a professora falou assim, Fulano, para com isso aí, eu tô com aulas aqui. Ele falou assim, professora, culpa minha, não sei o que lá. Terminou o plano, como se fosse falar idiota em japonês, né? Ele era desse tipo. Só que a professora, ela ficou em choque, assim, ela ficou, sabe, tipo, um aluno tá me chamando de vaca na escola, na sala, assim, ela ficou sem reação nenhuma. Aí, tipo, quando ela saiu do trânsito, assim, que ela tava em choque, ela baixou a cabeça e começou a chorar. Eu fiquei, meu Deus, mas que imbecil. E eu querendo falar assim, não, professor, não foi isso que ele quis dizer, que te chamou de vaca, mas... Você tá falando assim, mas que imbecil.
Até essa hora o contexto já foi pro caralho, né, mano?
Ah, é, mas nem o contexto ajudaria muito também, né? Mano, isso é muito trouxa, né? Você Ele foi xingar, muito, muito vergonhoso, velho.
E aí, tipo, tem esse negócio, tipo, você tá curtindo uma coisa que você gosta. Essa época do anime na escola, assim, era uma parada, tipo, que ainda não era meio underground, se vamos dizer assim, desse jeito, porque não era todo mundo que tinha acesso ao anime, o pessoal que tinha acesso a alguns sites, uhum, ou por DVD e tal, tomava aquilo pra ele. Então, tipo, queria meio que difundir aquilo de alguma forma. Uma das maneiras de se expressar era você colocar camiseta, pulseira e tudo mais. E a outra é você sair soltando o japonês a torto e a direito, né?
Sim. Você impor uma coisa que a pessoa não faz a menor ideia do que você tá querendo dizer.
Eu convivia com uma amiga que ela falava direto: vamos fazer uma troca coca aqui, por favor.
Nani! Eu vim pra passar mal nesse
Olha só, o maior amor que teve por negócio de anime foi o meu irmão, que não, ele colocou o filho dele de Edward Eric, né?
Ah, não!
Tudo junto. Só que na certidão de nascimento tá escrito Edward Eric, tudo junto. Porque assim, não tem separado.
Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara!
Meu Deus, mano, fala que isso é mentira nessa porra.
Não, é.
Não tô acreditando.
Pra melhorar, né?
Meu Deus, mano, caralho, velho.
Aí é claro que a gente chama ele de Ed, né? Pra melhorar e tal, porque é Edward Eric o nome dele.
Nossa, velho.
Pô, mas assim, todo mundo acho que acaba colocando o nome de um bichinho, assim, colocando o nome do gato, do cachorro, de algum nome de anime, né? Só contar a história, que eu acho muito boa. Já contei no Monogeek, mas acho muito boa. Nome de animal com nome de anime. Que o cara tava uma vez, ele tava aqui no mercadinho, aqui na frente de casa, e entrou, e o cachorro veio junto, o cachorro dele veio junto. Sabe aqueles piquinezinhos? Ele falou, a mãe falou assim: ah, esse cachorro aí, hein? Ele falou assim: não, ele vai ficar aqui fora. Fica aí, Kakashi.
Mano! Ai, que vergonha.
Com aquela cara assim, sabe aquele aluno cerrado assim, olhando? Como é que é o nome dele? Ai, cara, Kakashi. Aí ela continuou olhando. Tá só a carcaça mesmo.
Tá só a carcaça.
Então, você puxou aí de nome de animal com anime, né? Nome de anime. Você sabe que eu tive uma lista extensa, né? De gatos e gatas com nome de personagem de anime.
Eu lembro da... Você tinha Sakura? Sim. Era você que tinha Sakura? Sim, era você. Quem mais você tinha?
Tinha Orihime.
Você é foda. Como a mãe vai chamar esse gato? Ô, gato! Você não vai chamar esse nome,
não. Ela sempre me chamou de gato. Não, é assim, eu falava: mãe, o nome da gata é Orihime.
Como se fosse a mãe, chamava o gato de foda-se.
O gato vinha quando você chamava?
Ah, vinha quando fazia pss, pss. Ah.
Não atendia pelo nome. Mano, como que você tem a coragem, velho, de dar o nome pro gato que ele não atende, mano?
Ah, mas assim, que gato que atende nome? Eu tenho uma gata...
É, o meu, caralho.
O gato, o gato atende nome, não.
Eu tenho uma gata chamada Paçoca, outra Gibi, ela só atende se for barulho de comida... Se for gritando, chamar pelo nome, elas não estão nem aí. Gritando.
Nossa, o Ivan e o Melkor, eles atendem.
Chamar mano. Gritando.
A minha sabe até quando eu chamo, vem aqui, e ela vem.
Então, é o comando, não é o nome.
Isso aí não é gato, não.
Não, mas às vezes ela tá... Sabe quando o gato tá distraído, olhando pra parede, assim, tipo, meio assustado? Aí eu chamo assim,
é o espírito. Nico.
É espírito isso aí.
Aí eu falo, Nico, aí ela olha pra mim, aí depois ela fala, vem aqui. Aí eu venho, aí ela vem.
Quando eu chamo a Kali, ela sempre vem. Eu chamo assim, eu faço um corte na minha mão com uma faca e a Kali sente o cheiro e vem.
É a Kali.
Quando você falou Kali, eu achava que era Kali.
É a Kali?
Não, só Kali.
Só Kali.
Se bem que a Kali é a coisa que a gente mais fala quando a gente vai na casa do Dudu, né?
Sim, sempre.
Sim.
Recorrente. Porque a gata dele, ela ataca a gente, aí a gente fala: ai, Kali, para!
Aí é bom demais.
Aqui em casa eu tenho Gibanian. É difícil falar esse nome, mas
é bom, hein?
Eu acostumei já a chamar de Gibanian.
Aí, é de anime, do Yokai Watch. Influência do Malminha aí, ó.
Não, é do Giban. Na verdade, quem deu esse nome foi a Diana, minha filha.
Que eu mostrei pra vocês. Que ela tava
viciada em Yokai Watch.
Minha mãe chamava de Gibanha.
Gibanha. Aí a gente dá o nome, né? A mãe nunca vai falar esse nome. Eu tinha um gato, era muito engraçado, porque eu tinha um gato chamado... nugget. E minha mãe não acertava, minha mãe falava nugget. Era nugget.
Aí foi, eu falei, de nugget, né?
Qual é o nome daquele. Aquele negocinho de frango? É, nugget.
Nugget.
Eu falei, mãe, como é o negócio do. Como é o negócio daquele negócio de frango, fruto pra comer? Ela, nugget. E qual é o nome do meu gato? Nugget.
Não pode ser, ela não colocou, ele não colocou o nome de comida no bicho, né?
De comida
no
bicho. É.
Minha mãe não conseguia acertar isso. O nome do meu gato, que era Peba. Eu não conseguia acertar.
Pebinha. Olha só, falar de otaku pobre, eu falo das primeiras camisetas que a gente comprava, que eu chamava de camisetas Teletubbies.
De novo!
Camisetas Teletubbies. Você lembra dessas camisetas?
Sim. A estampa era uma placa.
É um mousepad que vinha preso na roupa.
Depois de 3 lavagens, você descascava ele as pontinhas.
Isso, exatamente. E eu tinha uma camiseta vermelha do Fullmetal Alchemist, aquela imagem bem podre do Fullmetal, assim, e que realmente eu ficava parecendo o pô do Teletubbies, cara. Porque você manja que, tipo, a estampa, ela não ficava, tipo, firme. Ela ficava, tipo assim, as pontas dela ficavam meio que soltas da camiseta. Então, literalmente, parecia uma tela de uma televisão, assim. Porque era a mais barata que tinha na época, né? Acho que era 20 conto essa camiseta e tal. Ou era essa ou era as brancas, né? As brancas é tipo, desiste, tá ligado? Você comprava e você realmente não podia lavar de jeito nenhum.
Ficar muito tempo, né? No sol desbota, tá ligado?
É, estampa com cuspe.
Tipo aquela tatuagem que tinha, né? No chiclete, tá ligado? Eu lembro que tinha tanta coisa que a gente via, assim, de anime, de pulseira, colar, corrente e tal. E no máximo a gente acaba comprando uns 3 buttons, que era o dinheiro que dava.
Eu nunca fui de ter camiseta. Acho que eu só fui ter camiseta depois de velha. E, tipo agora, tá ligado? Porque, tipo, eu tenho umas camisetas. Aí eu parei pra pensar, só tenho camiseta de anime, mano. Esses bagulho nerds. Puta que pariu, velho. Que nossa, mano. Eu mando o cu, velho, vou fazer 30 anos, o que aconteceu, tá ligado?
Mano, eu fiz o caminho inverso e tô me sentindo meio mal, porque, tipo assim, agora eu não tenho quase nenhuma roupa de estampada de anime, e aí, tipo, tô usando umas polo, mano.
Eu nunca mais se sentiu você mesmo, tá ligado?
Virei o tiozão do
nossa, pra sua idade.
Pois é, mas nessa época de escola, o que eu tinha muito, não era nem bottom, eu tinha muito chaveiro, e as pessoas me odiavam. Mano, eu acho que eu usei até.
Um barulhinho!
Usei até um barulhinho. O segundo ano do ensino médio chaveiro. E foda que tipo, na cultura otaku. Ai, que escroto, mano. Meu Deus do céu. Vai tá...
Se olhando no espelho agora falando.
Era tipo. Era o status social, tá ligado? Você ter chaveiro. Quanto mais chaveiro você tinha, mais da hora você era, tá ligado? E você fazia aquele barulho, filha da puta, mano. Sempre fazia. É, nossa, um barulho da porra. Todo mundo me odiava demais, mano. Nossa senhora.
Eu nossa, lembro mas de chaveiros, que era aquele chaveirinho que grudava uma plaquinha de acrílico uma em cima da outra, fazendo um sanduíche com a fotinho de algum anime no meio.
Uhum.
E aquilo fazia um barulho, mas um barulho. Em qualquer lugar que batia, quebrava, né? Era muito fácil.
Eu lembro que eu juntava cada realzinho, mano, pra comprar e, tipo, ia na Liberdade comprar. Aí eu tinha uma amiga que ela, tipo, parou de usar os dela. Aí eu peguei e falei assim, ô, mano, vende pra mim seus chaveiros, tá ligado? Aí ela vendeu pra mim os chaveiros dela. Tipo, mano, era, cara, nossa, mó fita, mano. Que vergonha, meu Deus do céu.
Vou compartilhar um momento de vergonha contemporâneo, de agora. Foi uma vergonha imensa, assim, tá ligado? Eu tinha saído com a minha esposa, a gente tinha ido pra Campos de Jordão e tal. Aí tinha um negócio chamado ducha de prata.
Eita. Ai, meu Deus.
Não, calma.
Veio com relacionamento mesmo pra gente.
Calma. É tipo um rio mesmo.
Eita,
queda d'água.
Porra, piorou.
Não, sacanagem. Aí o que acontece? A entrada é gratuita. Se você deixar eles tirar uma foto de vocês dois na entrada. Eu, caralho, pra que isso?
Ai, meu Deus.
Aí a gente entrou nessa... Né, é um evento livre, inclusive. Mas até melhor pras crianças e tal. Aí, beleza. Aí a gente tá tirando foto. Aí a mulher falou assim, Faz uma foto você beijando ela. Agora faz uma foto ela beijando você. O
caralho, que porra é essa?
Que merda é essa? O que, que tá acontecendo? Loucura. E tipo, ok, vamos entrar de graça aqui, né, pagar esse mil. Aí beleza, quando a gente sai do evento, quando tá saindo, aí a gente descobre que eles fazem chaveirinhos com aquelas poses. E aí você fala, ah, quanto é que é? Então, é R$35 o chaveirinho. Aí eu falei, eu não quero. Tipo assim, você pode dizer que não quer. Só que, tipo assim, eles já imprimem e já, sim, tipo, ficam eles feitos.
Agora existe um chaveiro de você que não é seu.
E aí uma pessoa aleatória compra, tem uma foto sua.
Fora. Fala assim, olha aqui esse belo casal.
Pois é. O Vand tá no foto estoque, né? Tá a foto dele triste.
Sabe aqueles quadros que você compra e vem com a foto padrão? É. O Vand tá nenhuma com a Lígia.
E o pior é que são fotos ridículas, são fotos que você tá extremamente sem vontade, assim, tá ligado?
Que escroto, mano.
Nossa. E aí eu falei assim, não, obrigado, eu não quero e tal. Aí ela pega todas aquelas 10 chaveiros que ela fez de você, mano, e taca no lixo na sua frente pra te desmoralizar, tá ligado?
Ah, eu mando joinha. Eu falo, obrigado.
E você ouve o barulho, tchac, no lixo, tá ligado?
Não, mas eles fazem você se sentir culpa de algum jeito, assim. Meu Deus. Bom, quem tem criança, você vai com a criança, deixa eu tirar a fotinha com a criança aqui, no vestida de princesa, vestida de não sei o que. Aí depois eles vêm com um carro na sua casa, a foto tá imprimida
A4, A3.
Grandona, assim. Aí você fala assim, não quero, moço. Jogue a foto no lixo. Aí você fica meio coagido, né?
Eu tá com fogo ainda.
Eu já fui vacinado uma vez no eu acabei dando. Eu já sabia dessa coisa que eles fazem, você se sentir culpado, tudo. Fala que a primeira foto é de graça, o resto tem que pagar. E eu dei meu número de telefone errado.
Ah, puta merda.
E ela pediu pra eu repetir. E eu consegui.
Você não sabia.
Eu consegui repetir o mesmo número. Mas assim, com o cu trancado. Porque eu não consegui.
Foi a TechPix que eu pegou.
Mas eu consegui me livrar dessa.
Cara, que filha da puta. Repete. Puta que filha da puta, mano.
Caralho. Ela mandou também um 2409000.
Ela mandou um duvido na tua cara, sabe? Duvido.
Não é número de telefone, não começou com 9?
Então, eu só dividi essa coisa que você falou de chaveiro, e realmente o chaveiro meio que anunciava assim, que você tava,
nossa,
chegando.
Demais, mano, tchac, nossa.
Tchac, tchac, tchac. Mano, e eu comprava um chaveiro leproso, que só tinha um lado. Lembra, Ju, aquele chaveiro que só tinha um lado e era colado de VC no acrílico? Era um papel que molhava e ficava horrível.
Eu tinha, a maioria dos que eu tinha era, sim, desse. Esses que era dupla face, assim, era mais caro, né? Então, sim, eu tinha poucos. Realmente,
o Vand era o doido da mochila, igual a Gabs.
Era mesmo.
Era, mano. Nossa senhora.
Era bota ou enxaveiro.
Mano, e a época da bandeira no Naruto, velho? Meu Deus do céu. Essa vergonha eu passo com força, meu amigo.
Essa vergonha tem essa, gente, mano, que eu conheço que até hoje passa.
Meu, sabe? Deus, mano. Eu passei com força, eu, assim. Eu tinha, tipo, 3.
Sábado passado.
Mas vai com calma com essa língua aí, Vand.
Aí, olha aí. Ah, que beleza. Olha aí.
Não tem filho aí, ó.
A gente ainda vai chegar na touquinha de orelhinha.
É essa daí, ó. Essa touquinha de dormir de orelhinha. É que não dá pra ver na foto, mas ela tem uma orelhona que vai até quase o chão.
Não, mas eu tinha...
Tá falando que o Naruto usava mesmo, que era um bichinho, ah, tá, assim, não era? Esse aí eu não tive a moral. Eu me sentia tão envergonhado de ver galera com aquela touquinha... Com touquinhas, assim. Mas eu acho que eu era meio acanhado. Principalmente em eventos, assim, eu não usava muito bottom, nem muita chaveiro, assim. Eu gosto de chamar atenção.
Um calor desgraçado e essa toquinha fazendo litros de suor.
Nossa, era, mano. Meu Deus do céu, velho. Como que eu usava essas porra, mano? Não, eu achava que eu tava arrasando, tá ligado? Eu colocava a bandana no Naruto, aí, tipo, aí eu colocava lá na cintura, tipo, cinto, tá ligado? Tipo, amarrava, assim, no passante da calça. Aí pegava umas talas, tá ligado? E enrolava na mão, assim, tipo, Rock Lee. Mano, que escroto!
Caraca! Parabéns, mano.
Já saltou do abismo faz tempo já.
Era. Oh, estética
otaku aí. Outro nível.
Estética otaku, tem um cara aqui na quebrada que ele se veste igual personagem de anime todo santo dia. É aquela...
Eu acho da hora esse cara aí. É. O que eu tô pensando?
Ele usava, né, aquela touca... Touca não, aquele chapéu de pescador, só que do...
Durahara,
ele mesmo. Durahara, né? E ele depois trocou pra... pro boné do Fatal Fury.
Ah, mas só o chapéuzinho do Urahara já, tipo, já é show de bola. Mesmo se você for usar ele, assim, normalmente, né?
Mas eu acho da hora, tipo, a pessoa que simplesmente tem coragem de fazer o que quer, sabe?
Então, mas aí tem... Olha só, não é querendo impor limite ou ficar pagando de ter alguma regrinha. Mas eu vou dizer o que aconteceu comigo. Por você, tipo, ser pobre e não ter muito recurso, você quer comprar tudo daquilo que você gosta. Uhum. Então você vira meio que uma Nova York. Você quer... Toda parte do seu corpo, você quer anunciar alguma coisa que você gosta. Então, tipo... Pulseirinha do L, você lembra que tinha? Correntinha do Naruto, camiseta de evento, bandana. Você vira tipo um outdoor. Olha, daquela parada.
Eu só tive
a Miss Square da Liberdade.
Eu só tive a dog tag do Fumeto, só isso.
Eu tive...
Nossa, era louca, mas nunca achava um preço razoável.
Pingente eu tive alguns, eu era viciado em pingente, eu já tive pingente que era a espada do... Putz, qual é o nome do menino do Bleach? Já esqueci.
Ichigo.
Tinha espada dele. Eu já tive o símbolo que o Tidus leva no Final Fantasy X. Já tive o símbolo da Vila da Folha também. Tive do Fullmetal, aquela... A cruz com a cobra. E toda vez que eu aparecia com um pingente, alguém vinha me dizer ou me desafiar sobre o pingente. Falava alguma coisa.
Oh, vai vez. Se fuder, mano.
Pique rock, pique cara de rock, né? Tipo assim.
E te intimar.
Não, essa gente não.
Na verdade, a pessoa queria saber o significado da parada. Teve uma vez que um cara pegou e falou: esse pingente aí. Eu falei: é do Final Fantasy. Aí ele. Como assim do Final Fantasy? Não, o personagem principal usa esse daqui, né? Aí ele, qual que é o significado? O que que significa? Eu falei, nada, é só um negócio que ele usa lá, é um símbolo, sabe? Aí ele, não, tudo tem um significado, tem alguma coisa. Aí eu meti louco assim, olhei pra cara dele e falei, é que é uma trindade, sabe? São três pontas, uma é a mina que ele gosta, ele, e o terceiro é o vínculo que eles vão criar, que é um filho no futuro. Aí ele, viu? Tudo tem um significado. Eu falei, qualquer porra.
Mano, se eu fosse você, eu ainda falava, então pesquisei, então me fala, ô filha da puta.
Mas eu acho que nada foi tão legal quanto uma mina que queria comprar de mim o pingente, porque ela falou, não, esse daí é o único que eu não tenho. Eu falei, o que que tá acontecendo? Ela falou, esse aí é o da Winx, né? Eu preciso esse, eu não tenho.
Eu tenho a máscara do... Aquela meia máscara do Bleach, que eu tenho. Eu tenho ela como chaveiro ainda. E tenho como chaveiro uma que eu comprei do One Piece, que é só aquela plaquinha, assim, gravada no metalzinho, assim. Aí eu lembro que alguém falou assim, você gosta de One Piece? Eu comprei, assim, porque, tipo, a gente tava voltando do evento. E acho que sobrou um dinheirinho, assim, vou comprar uma plaquinha. Aí... Achei de maneiro, gostei, comprei. Aí o cara falou assim, mas você gosta de One Piece? Eu falei, eu nem nunca vi. De perguntar pra mim.
Eu tinha muito pingente, mas o que chamava mais atenção é que eu tinha aquela cruz Ansata de Yu-Gi-Oh! Aquela cruz com a bolinha, mas ela não era qualquer uma.
Sim.
Ela tomava, tipo, uns 18 centímetros. Nossa, era quase. Era gigantesco.
Caralho!
Tanto que foi, tipo, numa dos rolês que eu dava, eu acabei quebrando ela no meio.
Não,
peso. Mas era um peso.
Você acabou quebrando a coluna.
Não, e...
O Carol, deixa eu falar, a família adora, né?
Na minha família, não, era de boa. O problema era que eu morava em cidade do interior. E a gente...
Você falou num podcast anterior,
era, né? Interior de Minas, e tinha gente que atravessava a rua quando eu passava com ele.
Caralho, olá, bruxa,
olá. Olá. Aí a pessoa também não ajudava, né? Saía de rolê pra cemitério. Então, aí já aí...
Ixi, mano, eu já tenho história de cemitério também, viu, Carol?
Só que ninguém da minha turma do rolê de cemitério reconhecia que era do Yu-Gi-Oh! Aí eu falava assim, não, que tinha um significado do deus egípcio. Eu inventava uma parada ali, entendeu?
O bagulho de cemitério é foda, cara. Eu tinha uma banda que tocava música gótica. E aí a vocalista sempre tinha umas ideias malucas, assim, vamos fazer agora um book no cemitério. Aí beleza. Aí foi lá, todo mundo no cemitério, faz cara de trevoso e tudo mais. Beleza. Posta no Facebook. De repente, chega a mensagem pra mim, não era nem WhatsApp, assim, mensagem mesmo, falou assim: ô Vandy, eu vi que você fez umas fotos do cemitério, isso aí atrai coisa ruim, cara. Isso aí atrás não sei o que, tá família.
Se quer aparecer alguém, sai do túmulo da minha avó, filha da puta.
São de xadrez lá, parece.
Eu tinha separado aqui uma parte só pra falar dos cards pirata do Yu-Gi-Oh! Porque... porque eu comprava pacotinho do Yu-Gi-Oh! E começava a fazer os duelinhos, né? Duelinho e criança, né? Criança não, adolescente, né? E por não ter dinheiro pra comprar um deck original, a gente comprava aqueles decks pirata
na banquinha.
Eu fui saber que o deck original existia anos depois.
É, eu não sabia que era pirata aquilo.
Então, primeiro a gente começou a desenhar um deck, porque a gente tava muito fanatizado ali pelo anime, você lembra, Dudu?
E muito pobre. Da Atena pro viu isso aí, da Atena.
Então, falando em Otaku Pop, a gente desenhava, a gente comprou papel cartão, aí a gente desenhava as figuras do anime e fingia que tava jogando ali, né? E eu lembro muito bem, o Dudu também fazia isso comigo. A gente fez um deck enorme lá de... Eu fazia sempre os desenhos leproso, né? E o Dudu fazia um desenho mais bonitinho. Até que chegou as cartas do demônio. E aí passou lá no Gilberto Baus Brasil! Cartas do demônio! E aí, não, e aí as mães... Meu pai nunca proibiu, porque meu pai trabalhava com banca de jornal. Então eu não ganhava pão dele.
Era a fonte dos cards na escola. O demônio paga
não. Então, mas os vizinhos lá, eu via as mães religiosas, assim, ferrenhas, né? E, tipo, os moleques devolveu as cartas que compraram com meu pai. Pedindo reembolso, tá ligado? Pedindo reembolso pra, tipo, papel de 50 centavos, caralho, assim. Caralho, que ódio, mano. Porque é do demônio, porque não sei o que, caralho, mano. E algumas queimaram também, né? Algumas pessoas queimaram mesmo, assim. Sabe? Ah, você tá trazendo coisas ruins pra dentro de casa e tal. É muito engraçado você ver o olhar, a perspectiva das pessoas ali em volta, né? Tipo, os vizinhos e tal. Uhum. E aí você vê, caralho, mano, as pessoas literalmente estão queimando, estão rasgando e por causa de uma matéria na televisão, assim, sabe?
O Gilberto Passos também é um arrombado, né? Entre uma água na Fernanda e outra, ele manda um: ô, Yu-Gi-Oh! Do demônio! Ô, filho da puta, tu tá mostrando mulher seminu o tempo inteiro aí e você quer pagar agora de bom moço, cuzão?
Nossa, total.
Sabadaço. Ah, mas ele trouxe pra gente, trouxe o Cassino, já animou.
Vai
ter... Ei, Cassino!
Não vai ter um episódio que a gente não vai falar do Cassino, mano.
É verdade.
Não tem, mano.
Some daqui, meu. Puta, não, cara. Todo mundo tem referência.
O taco pra gente inserir o Some daqui.
Tem, a gente tem treta aquele colega que sempre trazia umas fake news. Eu era um desses. Mas tinha Mas tinha o Eric, só pra gente lembrar do Harry Potter aqui, que era um colega nosso também, que ele pagava de querer saber das coisas, a gente tava assistindo anime e ele falava: não, mas eu já assisti. Ele era o E-Nerd da turma, enquanto eu tava só na zoeira. O problema do Harry Potter lá, que era o nosso colega, é que ele se levava muito a sério, sabe?
Seu colega.
Tipo assim.
Nosso não.
Colega do Elton.
Ele era grego.
Colega do Elton.
Opa, calma, respeita aqui, viu? Não vamos difamar já
me mais. Assim, logo... Quem que trouxe esse idiota?
Então. Foi o Elton, não foi o Elton que trouxe
então,
esse cara?
Então, vamos por partes. Ele é um agregado. Ele é amigo de amigos meus. Amigos quais eu não tenho mais contato há anos.
Rolê aleatório.
O que que acontece? Eu andava com certas pessoas e aí de repente aparece: ah, você gosta de anime, esse menino também gosta de anime. Vamos conversar? Vamos conversar. Aí daqui a pouco, não, porque eu já assisti o Yu-Gi-Oh! 18 já, que o Exodia, ele é um ser humano agora, ele convive. Oh, que porra, caralho, que esse maluco tá falando, sabe, é tudo mentira. E aí, já desgostoso com a presença dessa pessoa no grupo de amigos, que eu nunca entendi porque que ele andava com o outro, porque eles só faziam reclamar dele, só reclamavam do Eric. E aí, em dado momento, ele, né, por ser um mentiroso com o Tomás... Ele, em algum momento, quando a ebulição do sexo, assim, as pessoas estavam muito fanáticas por sexo, estavam... a gente conversou sobre algum assunto, sobre tamanho, né? E aí, tamanho não é documento...
E vai trazer esse assunto do tamanho pra cá.
Eu vou, porque...
Vai colocar o pão na mesa,
eu
né?
Eu sou o Imorelto do programa. Meu apelido é Imorelto, não é por acaso.
Imorelto.
E aí, o que que rolou? Estávamos aqui, algumas pessoas dessa mesa estavam na conversa. E aí, começou, né, tamanho do documento. Aí, eu tô feliz com meus 16, eu tô feliz com meus 15, eu tô feliz com meus 12. Aí ele me solta, eu estou feliz com os meus 23 centímetros.
Mano, que filha da puta.
Aí... E eu lá no fundo, eu lá no fundo falando assim, eu tô feliz.
E o pior de tudo, mano, aí eu não aguentei, né? Eu comecei a dar pulos de alegria, comecei a gritar, se rir igual um desesperado, que encontro vindo em nossa direção o restante do grupo que trouxe ele pra conversa, né? Encontrei Daniel e Isaac, saí correndo em direção a ele, tinha uma amiga deles lá. Aí eu falei, caraca, você não acredita que ele acabou de falar? Ele acabou de falar que tem 23 centímetros de pau! Aí começou a gritaria, ele ficou com vergonha, ele me ameaçou agredir na rua, me bater. Aí eu... Foi um momento muito divertido, constranger ele em público.
Caraca, você falou dos amigos vendo ele de longe, tipo, fazendo aquela pose, aquela mãozinha assim do tipo, se fudeu, tá ligado? Se fode aí, é isso.
Esse cara é um merda.
Eu achei que os amigos iam desmentir, tá ligado? Falar assim, tem nada.
Então, por quê? Porque o Eric, tipo, falava que era o fodão que sabia das coisas, não sei o que e tal. E o problema é quando ele era, como eu falei, ele era o ex-nerd da turma. Quando você se leva muito a sério, quando você é uma pessoa que tipo, você não consegue brincar com a pessoa, tá ligado? Tipo, ah, é mesmo? Pô, que legal, não sei o que. A pessoa, não, mas é verdade. É assim mesmo. E você tem que acreditar em mim. E aí, tipo, beleza, vamos trocar uma ideia aqui, não sei o que. Não, mas eu sou o cara e tal. E eu, tipo, caraca, mano, é assim mesmo? Você vai ficar serião assim o tempo todo, tá ligado? E aí ele chegava com as fake news de não, porque eu vi, não sei o que, aonde, que esse anime vai ser... Caraca, tá bom. Senta lá, Cláudia. Vai lá.
Nossa, velho.
Ele foi o cara que contou que tava sendo perseguido pelos Illuminati, você lembra?
Meu Deus, cara. Que...
Ele apareceu com a carta feita a próprio punho, assim, dos Illuminati, dizendo que sabiam o segredo dele e queriam contar, que ele não podia soltar nenhuma informação que ele sabia sobre os Illuminati.
Mano, esse moleque virou tipo um incel de teoria da conspiração, tá ligado?
Ah, eu me afastei.
Hoje deve ser isso mesmo.
Eu não tive coragem, não.
Mas eu acho que o anime atrai esse tipo de gente, né,
mano? É, total.
É, tem isso também, tem isso também. Por quê? Porque eu lembro, tipo assim, o otaku em si... Ele é um pouco carente ali da questão de, tipo, pessoas que gostam da mesma coisa que você. Já era difícil naquela época porque a gente era muito rendido à TV aberta e aí depois de um tempo não tinha mais tanto anime passando na TV aberta. Então a gente começou a passar assistir em DVD pirata, sites e tudo mais. Então quem, quando a gente encontrava, ou era uma pessoa que estava querendo muito conversar com você sobre aquilo, encontrar uma pessoa para debater aquilo, ou é esse tipo de pessoa que leva para ele, né, aquilo é dele... Né? Tipo assim, eu tô assistindo, sei lá, o Evangelion e é tipo, isso aqui é meu, isso aqui não, eu gosto, não tem por que as outras pessoas gostarem, entendeu? E tipo, a pessoa pega pra ele aquele assunto, aí você fala, puta, gosta de Evangelion, não sei o que. Aí você gosta? Mas você gosta quanto? Que personagem que você gosta? Você assistiu todos os episódios? E aí vira isso.
Tá, mano, ligado? Eu era assim, tipo, com um anime nada a ver, velho. Nada a ver pra caralho, mano.
Qual que era?
Que era Get Backers.
Get Backers.
Mano, eu amava esse anime.
É legal,
demais.
Eu e você somos dois únicos brasileiros que gostam.
Pois é, não, eu amava esse anime e tipo, eu tinha muito pra mim que ninguém gostava, então eu ninguém conhecia, eu falava, nossa, esse é um anime que ele é só meu, porque eu conheço o anime demais, caralho, mano, eu sou muito mais otaku do que qualquer um, que eu assisto Get Backers.
Eu acho muito bom.
Eu tô gostando muito desse episódio de revelação da
O Taco de Get Backers.
Ó, Get Backers é um anime que eu gostava demais, demais, demais. E aí eu ficava também nesse esquema de, ah, ninguém conhece, eu vou apresentar pra todo mundo. Uhum. E aí eu descobri que, na verdade, todo mundo conhecia, que ninguém gostava.
Eu chamo ciúme, velho. Esse maluco, mas eu não entendo muito bem a história. Eu falava, por que você é burro, caralho? Essa história é boa demais. Esses personagens são muito bons, mano.
Você é um burro, meu.
É, falar nisso, o Elton desovou os DVD dele aqui em casa.
Não, mas assim, é o que eu faço. Não,
eu falava botar a arma na nossa cabeça pra seguir ele.
Nossa, assim, isso, né, mano? De você, tipo, meio que obrigar o seu amigo que não gosta de anime a assistir algum anime prestando DVD pra ele, tá ligado?
Oh. Aí você fica, e aí, assistiu.
Oh, fala, já vamos entrar nesse assunto então. Quais os animes que, tipo, você. Só você assistia, e aí você obrigava os outros a ver também, e aí você, sei lá, você corria atrás dos arquivos pra passar, ou os DVD, e. Que no meu caso, os dois que eu enchi o saco pra todo mundo ver foi Gary Backers. E eu fiquei muito puto que quando eu emprestei pra galera o DVD não rodava e todo mundo ficou aliviado.
Tinha essa parada também, né? Puta, o DVD dava esses problemas direto. Às vezes em um episódio crucial, tá ligado? Não funcionava.
Eu assisti Death Note, acho que foi em 2016 ou 2017, porque o DVD que o Gil me emprestou, ele parava no momento que o pai do Kira tava lá no hospital. Sim. E eu nunca mais vi, só fui ver anos depois na Netflix.
E pior que você toma ranço da obra, né? Você fala, puta, meu.
Puta essa bosta aí com o velho travado aí. Né?
Dá mó estresse. Quando, engraçado que eu assisti depois de novo na Netflix, e aí quando passou dessa parte ele não ficou travado, eu fiquei meio perdido, meio, ué.
Estocolmo, bateu o Estocolmo, Ju.
E o outro anime que eu obrigava todo mundo a ver... Era Kiba. Esse ninguém...
animes que eu nunca vi.
Kiba eu vi.
Mas, Dudu, tu não Kiba. Vê também, né?
Eu não vejo nada.
E o Tokyo Majin Gakuen?
Eu assisti 5 episódios e achei chato.
Mas o Tokyo Majin Gakuen eu gostava, mano. Era da hora.
Aí! Caraca, mano. Todo mundo ficava me zoando.
Nossa, era muito da hora.
Eu assisti pra tentar entender. Eu não entendia nada do que tava acontecendo ali.
Porque você coisa, é
burro. A única coisa que eu gostava é que tinha um cara que lutava luta livre lá, dava um suplex na galera, no zumbi e tal. Só isso que eu gostava.
É, esse negócio aí dos DVDs, eu queria falar um pouco. Porque assim, quando a gente encontrou uma pessoa que vendia DVDs, assim, eu comecei a comprar DVD pirata no centro, lá na galeria Pagé.
Brasil! E o cara fala assim,
pra que você quer dinheiro pra ir lá no centro? Você apoia que eu vou comprar uns DVDs, você é besta, moleque. Eu preciso comprar e tal. Que foi onde a gente começou a comprar Samurai X, você lembra, Ju?
Lembro. A gente juntava dinheiro pra ir no final do ano comprar DVD lá na Pagé e tal. E aí, tipo assim, como é o dinheiro contado, né? Às vezes a gente arriscava, às vezes não, né? Às vezes a gente comprava um DVD. Não, vamos comprar esse aqui porque o Vance falou que é bom, vamos ver. Uma vez eu falei assim, eu queria começar a assistir esse tal de Bleach aí. Aí o irmão do Vance, não, é muito longo, não compra não, que você vai gastar seu dinheiro à toa. Aí eu
fiquei com isso na cabeça. Os melhores animes
que nós somos. Profeta. Aí eu falei, comprei. Eu fiquei apaixonado por Bleach, mas depois ele tava certo.
Então,
não, mano.
Depois ele tava certo, é ótimo.
Não, calma.
Bleach vai voltar, caralho. Foi boa caminhada. Bleach vai voltar. Foi boa caminhada até que começou a me decepcionar.
Assim. Foi.
Ô, Gil, tinha o sistema, né?
Amava Bleach.
A primeira fase sistema, sempre, né? Muito boa. Não dá pra deixar passar. A primeira fase.
Meu nome no Orkut era Gin, por causa do Gin.
Ô, Gil, eu falava que a gente tinha um sistema, porque, tipo assim, a gente tinha que. Como a gente tinha um dinheiro escasso, então cada um comprava um anime diferente pra depois os outros fazerem cópias. Porque se a gente comprasse o mesmo anime, tá ligado? Tipo assim, ia tá jogando dinheiro fora. Uhum. Então a gente falou, você vai comprar esse, eu vou comprar esse e o Dudu vai comprar esse. Então, tipo, a gente comprava diferentes pra poder depois fazer uma cópia ali um pro outro, né?
Sim, eu passava o resto da tarde inteira. Casa gravando DVD.
Eu lembrei do meu anime que eu queria que os outros assistissem. Ah. Eu acho que era Hellsing.
Hellsing, nossa! Hellsing.
Adorava o encerramento, cara. O encerramento a la Bon Jovis. Não é Bon Jovis, eu sempre falava que era Bon Jovis.
O anime que eu propagava eram dois. Era Pokémon e Hantaro.
Nossa, Hantaro, puta.
Caraca, Rantaro não dá pra fazer isso, que todo mundo assistia quando passava na Globo aqui onde eu moro.
O povo não assistia porque na época que passava Rantaro, o pessoal da minha sala tava muito já na vibe de querer namorar, querer ser adulto já, sabe? No
criança. Sai pra lá que vocês Rantaro!
É, e eu, mano, eu chegava a desenhar com um giz de cera na última parte, naqueles fichários que na parte de trás é um papelão com TNT na frente, sabe? Preto. Uhum. Eu desenhava um Rantaro grandão, assim, bem pra chamar a atenção da galera. E desenhava na lousa, e desenhava na carteira, desenhava no caderno dos outros.
Lá vem a louca do Rantaro.
Chegou a dona do hamster aí.
Ô, Dudu, isso você me fez eu lembrar de uma parada, Carol. Porque, tipo assim, eu não desenhava, mas é mais o pessoal que desenhava. Então, tipo, se você é um otaku e vai desenhar um anime, qualquer anime, sempre chegava alguém e falava: e aí, que Dragon Ball que você tá fazendo aí? Que Naruto é esse?
Era bem assim no estilo. Fora os outros que pediam, né? Pra você desenhar.
Goku Hamster.
Você nunca desenhou aqui de anime que você faz o Goku, né, mano? Puta que pariu.
Que como assim? Não tá desenhando o carro? Essa idade tem que ficar desenhando o carro, cara. Exato.
Carros tunados.
Carros tunados. Época do Need for Speed ali, estalando.
Mas nessa, só pra fechar de animes que a gente falava pros outros assistirem, eu sempre falava muito pro pessoal assistir Samurai Champloo, que eu amava, eu achava maravilhoso. Eu falava, todo mundo tem que assistir.
Falo isso até hoje.
Que pariu. Excelência, excelência.
Não, muito bom esse anime, velho. Muito bom.
Dudu quase me agrediu pra ver.
Não, tem que assistir, mano. Isso é muito
mais. Mas eu assisti, eu só não tinha oportunidade. Ele falou assim: assiste, Elton. Eu falei: vou ver aonde, moço? Não tem DVD, não acho na internet.
Eu tinha DVD. Samurai Champloo.
Eu assisti no YouTube, dublado.
Eu tinha, era Samurai Champloo, Bleach, e um que era Tokyo Mew Mew, no Brasil era Super Gatinhas.
Eu amava, nossa.
Era muito bom. Ele,
já ouvi Mew falar.
Bang, e...
É Vampire Princess Mew, né, que você falou.
Não, Vampire Princess Mew não, é Tokyo Mew Mew.
Tá, porque eu tinha Utena também, que eu achava horrível, mas o pessoal falava que o roteiro de Utena é sensacional. Mas eu achava Utena horrível. Que era, eu comprei o DVD na feira, isso porque a gente conheceu um cara, antes a gente conhecer esse cara, comprei um DVD na feira, de DVD licenciado de anime. Sempre era um anime meio bosta, sabe? Tipo, Vampire Princess Mew.
Mas eu tinha o DVD do Vampire Princess Mew e eu amava também.
E era tipo dois episódios que era DVD.
Era dois ou três episódios. Era três. Que o pessoal, tipo, segurava, assim. O Shaman King tinha licenciado também, se eu não me engano. Era horrível. Aí a gente encontrou um cara na feira, assim, perto de casa. Que era o tal do Ailson. E você, tipo, não tem dinheiro pra ir na Lan House assistir o anime, ou então... Não tinha mais dinheiro pra ficar viajando pro centro, e aí a gente encontrou esse cara que tinha uma... Era quase um cartel, assim, a casa dele. Era tipo
isso mesmo. Cara, já que a gente tá falando do Ailson, foi aí que eu perdi meus amigos pra droga.
Era uma biqueira, de verdade. Porque você conhecia o cara, aí você fiquei maravilhado. Quando eu vi, eu tinha, tipo, R$20 que nem era meu do bolso. Minha mãe me mandou comprar um negócio na feira e tal. Minha mãe não, meu pai, né? E aí, tipo, eu gastei tudo com o anime.
Caralho, mano.
Nesse dia.
Chinela cantou.
E aí eu cheguei em casa, eu nem vi nada, tipo, cheguei voando. E aí eu falei assim, quando eu chegar em casa, eu vou tentar explicar um contexto, né? Falar, pai, isso aqui é escasso, eu preciso comprar rápido, entendeu? E aí eu cheguei em casa e tal, era Dragon Ball GT, assim, uma coisa assim e tal. E aí meu pai ficou putaço, que ele mandou comprar uma melancia, algumas coisas, tempero pro almoço e tal.
Eita,
e eu gastei todo o dinheiro que ele me deu, eu gastei.
Eu acho que ele ficou bravo pelo Dragon Ball GT, nem porque você gastou dinheiro.
Aí, no domingo seguinte, eu fui lá de novo, né? Aí eu falei pro cara, falei, pô... Ele falou assim, ó, se você quiser, eu tenho mais em casa. E eu já comecei a desconfiar um pouco.
Aham, sei.
Falei assim, o cara quer me levar na casa dele, tá ligado?
Pedófilo, pensa o que é.
Tá desconfiando nada, você segurou na mão dele e foi.
Relações aí, ó.
Mano, eu ajudei o cara a desmontar a banca.
Meu Deus, velho, essa escravidão.
Olha aí o que eu tô dizendo, olha aí. Olha
essa porra.
Isso ficou tão estranho agora pensando.
Caralho, velho. Ele descobriu que foi um potencial assédio, mano. Caralho.
Ficou tão estranho pensando no contexto, fora de contexto, né? Quer dizer, nada.
Foi com ele.
Desarmar a barraca.
Vem cá, né? Eu tenho um DVD, vários desenhos que você gosta. Vem cá na minha casa.
Caralho. Aí eu fui na casa do cara. E aí é que tá, realmente o cara, tipo, tinha um cartel, assim. Era um quarto cheio de... Puta, quarto.
Mano!
Mas, assim, era, tipo, realmente um quartinho da casa dele lotado de... Pareciam acumuladores, nossa, assim.
É absurdo mesmo, assim. Tenta imaginar todos os móveis forrados de DVD ou coisas relacionadas a DVD.
De anime. Móveis, incluindo o sofá.
É.
Credo.
E esse cara, ele era casado. Entendeu? Tipo assim, tinha filha, tinha mulher e filha.
A mulher tipo dele assim, vivia em desgraça com aquela casa.
O que aconteceu? A casa dele virou um clube, virou um clubinho, que o pessoal ia pra falar de anime, pra comprar uns anime, pra falar de tokusatsu e tal. E de repente, 5 pessoas, 10 pessoas. Aí você ia no final de semana, os caras estavam comprando pizza, assim, tipo, trocando uma ideia. E aí, tipo, eu falei, mano, vocês têm que conhecer esse cara. Aí eu levei eles lá na biqueira, tá ligado? Gastaram também tudo que tinha, porque eu lembro que vocês compraram muito também.
Eu fui com um bolso pesado de moeda que eu tinha que guardar no bolso. No frio, levei no bolso e choque. Comprei 7 DVDs de comprei Bleach, na época que comprei Cowboy Bebop, comprei Akira. É, comprei um monte de coisa, assim, acho que eu gastei uns 70 contos de moeda, né, na biqueira, né?
Na biqueira. Aí... E teve uma época que eu tava, tipo, lá, tanto lá, que eu tava meio que trabalhando pra ele, tá ligado?
Porra, mano.
Embalando, né?
Embalando, cortando capinha, colocando, fazendo print no CD, tá ligado?
É porque as pessoas eram frequentadores de lá. Tem gente que não ia lá comprar, as pessoas frequentavam e acabavam, tipo, fazendo alguma tarefa.
Caralho, mano.
Sim, eu
fiz isso. A gente ia lá todo santo dia, pra nada, pra, às vezes, pra fazer nada.
Exatamente.
Pra ficar assistindo ele trabalhar.
Nossa, mano, ele devia falar essas crianças de novo, mano, caralho. Colocar eles pra trabalhar.
Não. Era, ele via, tipo, potencial nas pessoas que iam lá. Ou iam trabalhar pra ele, ou, tipo, iam gastar dinheiro com ele, tá ligado? E aí que tá, virou um clubinho.
Eu lembro que na época... Ah, pode falar.
Virei laranja, pode falar.
Que saia Naruto Shippuden. Tinha uma época que saia Naruto Shippuden e eles ficavam apostando quem ia morrer. Ah, Fulano vai morrer nessa luta. Você falou da pizza? Eles apostavam, tipo, ah, se me paga uma pizza, se Fulano morrer.
Exatamente. Virou, e assim, era a única fonte de anime que a gente tinha, porque a gente meio que não tinha internet em casa, assim, e ficava meio caro tentar assistir o anime online naquela época. Então a gente era a única fonte de anime. Ele vendia o DVD a R$5. Uhum. Então a gente, pô, comprei. Eu conheci muitos animes com a Ilso e tal, lá, tipo, comprando com ele. Mas chegou um ponto que a mulher dele se separou dele, desse cara que vendia as coisas, porque não tava aguentando mais, assim, todo dia gente diferente.
Acaso, tipo,
imagina.
Nossa,
imagina, você tem seu filho e todo dia tem uma pessoa diferente na sua casa, e aí na hora que busca o filho da escola, em horários assim, 7, 8, 9 horas da noite, sabe?
Cheio de cara adulto, nossa, suado, fumando na sua casa, falando de anime.
Nossa, então, nunca vou esquecer de um cara que ele colou lá no Ailson. E aí a conversa que eles estavam tendo é: então, e aquele fanzine lá? Ah, o fanzine do KOF vai sair, hein? Mas assim,
nossa, eu lembro desse dia.
Leva fé. Se eu tô fazendo há 8 anos esse fanzine, é porque é bom, eu não vou entregar qualquer coisa.
Deus do céu. E realmente virou os tiozão, assim. Eu acho que esses caras são tudo bolsominions.
Nossa, gente, velho, caralho.
Assim, eu olhava pra esses caras e pros meus amigos e ficava com medo. Vocês vão ficar desse jeito?
Eu lembro o dia que eu desisti de lá. Eu falei assim, acho que eu não quero mais pra cá, não. Foi num dia que a gente tava lá e chegou um cara, sabe, de 40 anos. Falou assim, ô, você trouxe meus dinossaurinhos? O que foi?
Que era o Vale, em busca do Vale Cantado.
Caralho,
lá.
Caralho, mano, em busca do Vale Perdido.
É aquele dicionário,
Valério, né?
Futs. Chegou assim, eu pensei, meu Deus, esse cara deve ter quase neto. Se ele não fosse virgem aos 40 anos. Mas.
Então, é aí que tá.
Você sai daqui.
O pior é que virou uma competição justamente igual aquela que a gente já comentou aqui do pau maior, assim. Era tipo, quem tem mais coleção? de DVD pirata, entendeu?
Ah, exatamente.
Ô, mano, eu tinha o maior orgulho da minha coleção de DVD, cara.
Não, não, não. Eu entendo, eu tenho bastante DVD aqui em casa também. Mas, tipo assim, vira um ponto de que você não está mais consumindo aquilo.
Você está competindo. Uhum.
Essa era uma cultura bizarra de pessoas que...
Tem muita gente.
Eu ficava muito triste lá, vou dizer que eu ficava muito triste naquele lugar.
Eu tenho umas coleções minhas aqui, mas tudo que eu tenho eu uso. E tipo assim, se não for comprar, não vou comprar e foda-se. Só que tipo assim, virou uma competição do tipo catálogo, sabe? Animes com eu tenho tal. Tal. E é humanamente impossível você assistir aquilo.
Ah, e você tinha uma pasta igual a do Ailson com os títulos dos animes. É, lembrei.
Depois agora. Eu me livrei tudo daquilo.
A pasta de todos os animes.
Então, por quê? Porque, tipo, virou realmente essa competição de DVD pirata, tá ligado? E, tipo. E aí a gente começou realmente. Os meninos falaram assim, mano, não vou mais lá não, porque tá muito estranho já.
Tava rolando umas tretas, não tava, de vez em quando?
É, tinha as tretas dele com a mulher. Primeiro que a mulher brigava muito com ele.
Nossa,
né?
Velho.
Eles brigavam na frente?
Na frente dos clientes. Na frente dos clientes. E jogando umas verdades. Não, jogando, não, tipo assim, esse cara de novo aqui. É...
Muito mal. Eu não ia voltar no dia seguinte.
Nossa, mano, aquele crimão, tá ligado? Todo mundo olhando pro chão.
Calma.
Então,
não, os cara lendo a sinopse do DVD, tá ligado? Fingindo que não tá escutando, que nem quando você vai na casa do seu amigo e a mãe dele começa a brincar com ele.
Exatamente.
Aí você era assim. Tipo,
caralho, mano, se eu sair vai ficar chato, mas se eu ficar também.
O pior é que assim, por chamar caras desconhecidos, tipo assim, a mulher do Ailson, a esposa do Ailson, ela fazia academia e tal. E ela é uma mulher bonita. Uhum. E aí, tipo, começou os caras a meio que fazer piada com a mulher dele, tá ligado? Não. Tipo, que é, sabe, alguns chamavam até ela de gostosa quando o Ailson não tava perto. E ficou esse clima bem estranho, assim, bem tipo...
Era um lugar
horrível. Aonde isso vai parar?
Tá chato pra caralho pra ela.
Dentro da própria casa. Horrível.
É.
Assim, ele ganhou muito dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro. Isso eu sei, ele ganhou muito dinheiro. Porque não parava, a casa dele realmente era tipo... Era muita gente querendo comprar DVD. Porque,
gente deixando a vida lá dentro.
Exatamente. E tipo, quem não tinha dinheiro, acabava trabalhando por um DVD, tá ligado?
Mesmo.
Nossa. Exatamente, tá ligado? Gente, pra completar a coleção.
Gente, vamos jogar a bola, vamos fazer alguma coisa.
A gente nunca jogou bola na vida, o Dudu começou a marcar pelada. Pra não ir lá naquela porra.
E tipo, ele conhecia todo mundo, até pelo Tio Jonas, ele conhecia todo mundo já. Tipo, chegou uma parte que ele realmente ganhou muito dinheiro com aquilo. Eu não sei como acabou a vida dele lá, porque DVD de anime. Ele montou uma locadora, né, de videogame com animes e depois fechou porque todo mundo começou a ter internet e tal, né? Mas assim, ele se separou da mulher dele, porque com certeza, por todos esses problemas aí, né?
Bom pra
aí
ela.
Aí foi, né? Foi a decadência dele.
Exatamente.
Mas é isso, a gente não tinha dinheiro, falando de otaku pobre, e fazer esses trabalhos, assim. Eu não me orgulho muito de dizer isso, tá ligado? Mas...
A gente foi na Deep Web live action, né?
É. Caralho, assim, mano, nossa, que fita, velho.
Esse nível que eu tô querendo chegar. Mas vamos voltar ao assunto, vou falar um pouco agora sobre cos pobre. Eu separei aqui uma pauta pra falar de cos pobre.
Nossa.
E eu sempre achei cos pobre muito criativo. É muito criativo, né, o cara? Tipo, cara, tem um cos pobre que é muito famoso até, que é o tailandês lá, que vou tentar aqui o nome dele. Anusha.
Esse cara é foda.
Sainchart. Com certeza vocês já viram alguma foto do Anusha, porque é aquele tailandês que sempre tenta fazer um cosplay com o que ele tem ali.
Tenta não, ele consegue. Com sucesso.
Ele consegue.
Com sucesso.
E já tem mais de 10 anos que ele faz o cosplay. Mais de 10 anos ele faz até hoje.
Caralho.
É um dos caras mais famosos, assim, de cos pobre. Vocês já fizeram algum cos pobre? Já tipo, por zoeira ou pra ir evento?
Eu queria. Eu sempre tive vontade de fazer cosplay de Rama. Quando eu fazia Kung Fu, eu pensei, nossa, vou fazer um cosplay de Rama.
Ah, é, Dudu. Vai ser irado. Dá pra fazer as trancinhas, né? A trancinha do Rama ali. É. Fica da hora.
Mano, eu sempre quis, mas eu nunca tive dinheiro.
Eu pedi pra minha mãe me ensinar a costurar, exatamente pra eu fazer as minhas próprias... Eu falava pra ela assim, não quero fazer minhas próprias roupas. Mas nada, era pra fazer tudo com referência a anime. É óbvio que eu não conseguia fazer igual, sabe? Não chegava a ser um cos pobre, era metade meio cosplay, tipo, ou era só a parte de baixo, ou era só a parte de cima, sabe?
Era meio a meio, médio assim. Orçamento, médio orçamento.
Eu não conseguia sempre completar. Primeira vez que eu consegui completar foi com a ajuda do meu ex-marido. Na época a gente tava junto, a gente virou a madrugada pra eu fazer uma roupinha de maid. E ficou sensacional. Fui num evento com a roupa. Mas enfim, foi na base do olhômetro, vendo outras maids e costurando.
Nossa, meu, era meu sonho usar roupa de maid, meu Deus do céu, mano. Eu hoje em dia, nossa, nem fudendo, mano.
Mas imagine poliestra, que esquenta que é uma porra.
O Vandy, você teve comigo quando eu fiz um cos pobre? Tentei, né, pelo menos. Que a gente foi no Anime Friends e eu e o Dudu, a gente tava fazendo umas máscaras. Eu e o Dudu virava à noite também, falando de virar à noite. O Dudu fez uma máscara da Ambu, mas eu nem lembro. Você ouviu o Dudu pro evento?
Eu não lembro.
Não lembro.
Eu lembro que foi muito legal fazer, mas.
Sim. Que a gente fez.
Eu lembro que você levou uma laranjinha pro evento, uma
então,
laranja.
Então, que era do. Obito do Naruto? Tobi.
É o mesmo personagem, né? Spoiler aqui.
É. Isso. Que é aquela máscara laranja com olho só, assim. A gente fazendo de papel machê.
Eu lembro que eu não cheguei nessa fase do Shippuden. Eu falei, ô, Gil, você tá fazendo uma máscara de tangerina?
Não, mas você só viu ela, tipo. Terminava e a gente fez jornal, aquele negócio, ia colando na bexiga jornal, pedaços de jornal, até ficar grosso o suficiente pra virar uma máscara, assim, e encaixou direito mais ou menos na minha cara, mas eu não conseguia enxergar direito.
Era um olho só.
Eu tenho meu nariz velho, grande ainda, eu ficava massagando meu nariz. E eu ainda tentei me adaptar, né? Porque acho que na fase que eu tava assistindo, esse personagem ele ainda não usava aquela roupa, a roupa da Katsuki. Ele é só tipo um Zé, assim, no anime ainda. Então ele se vestia tudo com umas roupas, tipo, de preto, assim, normal. Aí eu coloquei uma assim, calça preta e tal, mas tava um calor desgracento também, andado no meio do momento, assim, eu desisti. E foi que eu combinei com uma menina, porque isso é um outro ponto de ser otaku pobre, que eu tinha um fogão. Então, aí a gente combinou, você vai no anime, tá, eu vou estar de Tobi lá no evento, só procurar um Tobi pobre. Mas eu nem consegui ficar
aí com a máscara. Aí tem 30!
É, pois é, tinha
30.
Então. É o pior encontro. Oh, falando em marcar em evento, eu já marquei em evento com pessoas aleatórias da internet e deu certo. É aquela parada, você até, tipo assim, você podia até ter comprado a máscara pronta, né? Só que, tipo, a gente meio que não tinha tanta grana, assim, né? Era bem caro.
E
né?
Eu nunca cogitei ter a máscara pronta. Quando o Dudu falou assim. Eu vou fazer uma máscara da Ambu com um papel. Eu falei, eu vou fazer uma máscara também. Vou fazer a máscara. De quem que eu faço?
Tipo, te empolga o ato de você fazer. Exato. Aquilo meio.
É que sabe? Fazer é muito legal. É muito legal.
Exato. É tipo um arte-ataque ali, né? Você meio que ativa a sua criatividade.
Uh-huh. E, tipo, saiu um resultado maneiro, assim. Mas o cos pobre, num geral, assim, não rolou. Não saiu bem, não.
O Dudu fez cos pobre uma vez, mas não foi no evento de anime. Ele se vestiu de Sandman, né? Pra ir numa festa que o Vandy chamou.
Festa fantasia, era festa de Halloween.
Nossa, que tristeza.
Eu fui de. O único cosplay que eu fiz na vida, quer dizer, é do Brian Johnson, vocalista do AC/DC.
Não era taxista?
Mas era. É, Vanessa, mas isso era o cosplay involuntário. Você só tava vestido.
Cosplay involuntário é muito bom, mano.
Cosplay involuntário, muito bom.
Era só. Então, eu cogitei fazer um cosplay, mas eu nunca. Ainda bem que eu não tive essa coragem. Eu queria muito fazer um cosplay do Tetsu. Sabe quando o Tetsu tava com aquele braço furtido já de pedaço de coisa
tudo
de.
Tudo
perebento lá, aí eu pensei, mano,
tudo veiudo.
Vou colar um monte de fio no meu braço, sabe? Fio de bicho, assim, vai ficar foda. Vou colocar o tecido
no pescoço. As pessoas iam te dar dinheiro no trecho.
Pessoas vão atravessar a rua quando passar.
Eu queria mandar um abraço pra uma colega minha, que é a Stephanie, que trabalhou comigo na empresa, e ela, tipo, todo final do mês, assim, ela chegava e falava assim, cara, vou mandar um cosplay, sabe? Tipo, ela juntava o dinheiro que a gente recebia pra fazer o cosplay. Ela sempre fez cosplay, assim, que ela ia fazer quando trabalhava. Era da Jill, do Resident Evil 1. Tava quase tudo fechado. E ela gastava muito com cosplay. Gastava muito.
É, cara. Cosplay é caro pra caramba.
É mó grana, mano. Nossa, mano, eu sempre quis fazer. Sempre, mas... Mano, até hoje não tem como, velho. E, tipo, até hoje eu tenho vontade, mas eu queria fazer assim, mais pra foto mesmo. Tipo, eu não tenho coragem de ir a evento não, mano. Isso que eu ia falar, tipo, mano, se pelo menos eu vou ser humilhado, eu sou humilhado na minha casa, tá ligado?
Mas olha só, ó, Gabs, hoje em dia tem o pessoal que faz cospobre de propósito mesmo, tá ligado? Tipo assim... É o mesmo pessoal que vai na Vila Mariana procurando os botecos risca-faca. Sim.
Tá, ah, mano, mas eu queria, tipo, fazer os cosplay de gostosa, tá ligado? Não queria, tipo, fazer um cos pobre nojento, tá ligado? Eu queria fazer um cosplay que o pessoal olhasse
pra fazer de gostosa,
cara. É isso. Eu passei minha vida inteira, tipo, achando que eu não podia fazer cosplay porque eu era preta e porque eu era feia, tá ligado? Agora não, mano. Caralho. Eu quero fazer um bagulho da hora.
Imagina o Dudu com a camiseta escrito gostosa. É.
Alisa o cabelo.
Fazer de maid. Vou deixar aqui no link na descrição o link do meu wishlist da Amazon pra vocês comprarem o cosplay pra mim.
Exatamente, eu ia falar isso agora, gente. Vou tentar fazer um OnlyFans. Você pode fazer um Pix.
O meu cosplay, o primeiro que eu vou fazer é de Pablo Vittar.
Nossa, faz, mano.
Vai ser o mini crack da Pablo Vittar.
A gente devia fazer um. Fazer um encontro depois que passar o evento do Covid, né?
O evento do fim do mundo.
E fazer, mano, sei lá, velho.
Rolê com as pobres.
Rolê de cos pobre, sei lá.
Falei em rolê de cos pobre.
Fala esse cara da liberdade.
A liberdade até hoje é o rolê do cosplay. Você podia ir sem grana pra você ficar ali só rondeando ali, igual...
Só existindo. Cara,
nossa, eu já fui...
Olha, só existindo.
Eu conheço gente que conseguiu ir sem um puto no bolso, só com o dinheiro da passagem de volta, e conseguiu comer e beber ali na escadaria da liberdade.
Sim.
Ah. É, porque vira um... Eu sempre falo que parece um pátio da escola em horário de recreio, tá ligado? Sim,
total. Nossa, mano. É, e quando a gente tinha aqueles grupos de... Os grupos de otaku do Orkut, aí a gente pegava e marcava os encontros, tá ligado? Nossa, velho. E tipo, encontrava um pessoal desconhecido, tá ligado? Pra ficar na liberdade, mano.
Jogado na escada. Ou dando rolê lá no sogro, nas lojas por ali, né?
Dando um rolê no sogro pra fazer absolutamente nada, porque ninguém tinha dinheiro pra comprar, tá ligado?
Né.
Ou então, tipo, eu ficava chorando pro meu pai. Eu chorava pro meu pai pra ele me dar, tipo, um dinheirinho, tipo, R$20, tá ligado? Pra eu comprar, sei lá, mano, um chaveiro e um DVD, assim, só pra não falar que eu, tipo, fodida, não tinha dinheiro, sabe?
Pra falar. Quando eu dava rolê na Liberdade, antes de trabalhar perto, né, que teve uma época que eu trabalhava do lado, lá na Sé, eu dava um rolê com a galera, vamos lá, leva, e tipo, qualquer pessoa que quisesse ir, eu ensinava o caminho, levava, e aí, só pra eu comer, eu ia lá, pegava um bentô e voltava, já era, só isso, não comprava nada.
Mano.
É, a Liberdade é uma boa coisa, assim, às vezes só pela atmosfera, igual o Anderson falou no começo, assim, só pra se sentir entre aspas, entre os meus.
É, mano, tipo, sentia no anime, tá ligado? Os malucos compravam o bentô e, tipo, eu ficava comendo bentô lá e jurando que... Ai, velho, que vergonha, mano.
Puta, assim, que pariu, velho. Eu preciso pôr em prática meus skills de comer com hashi.
Mas era, tipo, de agir como se tivesse num anime, assim.
Como assim, você ia lá correndo com uma torrada na boca?
É, tipo isso, sabe? Ou então, tipo, a pessoa, sei lá, super comendo o bentô dela, como se ela estivesse, tipo, no intervalo da escola, do Japão dela, tá ligado?
Tipo, assim, nossa, sim,
né? As meninas aí usando, tipo, sainha de colegial, e os moleques, tipo, usando uma roupa de, tipo, ah, eu sou delinquente da escola.
Espada de madura.
Sabe? Ai, outra coisa também que rolava era o guarda-chuva em formato de espada.
Ah, sim.
Isso aí até hoje.
Bem lembrado.
Nossa, mano.
Porque isso puxa um tipo...
Demais, velho.
Isso puxa um tipo muito interessante nos otakus, que é o... Que é aquele... Aquele cara serião que normalmente usa um chapéu fedora.
É.
É o mesmo cara que tem esse guarda-chuva.
É, sim, mano.
Óculos, chapéu fedora e camiseta do Angra ou do Cavaleiro do Zodíaco.
É a mesma coisa.
Vida casada.
Vida casada. E gosta de Yu-Gi-Oh!
É. Mano, e de agir como se estivesse num anime. É, eu lembro de um dia que eu tava. Foi, tipo, recente, entre aspas. Tipo, tava indo pra faculdade e eu. Tipo, sou fissurado em coisa de papelaria, tá ligado? Aí eu tava indo no Haikai do Sogo.
Nossa, que lugar lindo.
Pois é. E, tipo, eu tava indo lá comprar um, sei lá, caneta, uma coisa assim. É, então, aí eu tava subindo a escada pra ir lá e tinha, tipo, uma mesa. Que, tipo, tem umas mesas lá, né, tal. Aí, tipo, tava dois moleques jogando Yu-Gi-Oh! Aí tinha um que ele usava óculos. Ele tava com aquela posição de, tipo, com o dedo no meio no óculos, tá ligado? E com a carta pra cima, dois dedos, assim, a carta no meio dos dois dedos. Assim, com a mão levantada, tá ligado? Ele tava bem assim, ele falando, não, porque minha carta vai te não sei o quê, e tantos pontos de ataque, e não sei o quê, não sei o quê lá. E eu, tipo, olhei aquilo, eu fiquei com tanta vergonha, tipo, não sabia se eu ria, se eu ia embora, se eu falava, nossa, menino, para com isso.
Eu só consigo incentivar essa galera.
Já pensou se... Já pensou se tivesse um anime de dominó e os molecada tudo começar a jogar segurando as peças assim, ó?
Nossa, mano.
Não, mas já teve um de peão. Teve um de peão.
Eu jogo a minha bucha aqui, olha só. Pá, e bate com a mesa, joga as peças tudo pro ar.
Tivesse truco.
Tem um anime de Mahjong. Mahjong tem as pecinhas, parece de...
De dominó.
De dominó.
É. Nossa, aí, mano, ó. Mas essa cena foi muito doido, assim, olhar aquilo, tá ligado? Porque, tipo, eram dois adultos, tá ligado?
Pra piorar.
Foi o pior, mano. Eu falei, meu Deus do céu, velho, que vergonha, mano, do céu. Ai, que ódio, mano. Eu falei assim, esse mesmo cara que fica falando de lacração no Twitter, mano, eu tenho certeza, velho. Vai se fuder, mano.
Eu acho que o máximo que eu já cheguei foi apostar corrida com meus filhos, corrida Naruto.
Isso que eu ia falar, tá aqui na pauta. É. Quando você não tinha dinheiro, corridinha do Naruto na rua.
Ah, eu nunca fiz ainda.
Vamos pra trás. Mano.
Eu já corri.
Corridinha do Naruto que virou depois a dança do grilo, né? E aí, lógico que correndo como Naruto, as pessoas me falavam, olha só, a dança do grilo lá. E é isso.
Nunca ouvi falar nisso aí.
Dança do grilo?
Do Pânico, né? Do Pânico na TV.
É, o Seblish fazia essa dança aí do grilo. Era ele correndo igual o Naruto.
Quando a gente não tinha dinheiro, a gente ou ia pra Liberdade, tomar Mup, que era o máximo que a gente conseguia comprar.
Sangue de otário.
É, suco no saquinho.
A beber suco de saco? Ai, credo. Nossa. Nossa, muito.
Ai, que porra essa piada. Tomar no cu, mano.
É, exatamente.
Nossa. Eu descobri
que
em Osasco tinha um mercado que era distribuidor de Mup. E era muito mais barato quando você comprava a caixinha que vinha vários saquinhos dentro.
Ah, sim. Ah. Tipo, e as... Sabor que tiver ali, né?
O Mup tem que ser de maçã, porra.
Eu comprava nos eventos esse daí. A gente juntava uma grana, a galera, comprava o sacão de Mup lá e aí ficava tomando. E aí que a gente não aguentava mais, eu começava a oferecer pras pessoas e dava Mup quente.
Até que deu caganeira na Unixu.
Eu já tomei Mup quente de alguém que me deu em evento.
Era o El.
Era eu. Certeza que era eu e o Teru, era eu.
Aquela dor de barriga foi
seu piriri.
Pegava coisa. Mano, suquinho de desconhecido. Pegava abraço grátis nos eventos.
Mano, abraço grátis e selinho grátis. Puta que pariu, velho.
Eu tinha agonia disso.
A gente tem história com um colega nosso, mas não vou expor aqui, não.
Ah, mas teve uma vez que eu dei, mano, porque eu me senti tão constrangida que eu não sabia como reagir. Aí, tipo, eu beijei o moleque só pra tipo, só pra ir embora, tá ligado?
Nossa, que situação.
Eu já apertei a teta de um gordinho. Que eu tava a teta esquerda ou a teta direita.
Grátis.
Grátis. Aí você tinha que fazer o palitinho, né? Pra contar qual teta que você apertou.
Ih, gordíssimo. Gordíssimo. Ai, isso é gordice.
Eu.
O gordo que faz gordice.
Lembra que a gente era doido pra ter uma plaquinha? Lembra que a gente era doido pra ter uma plaquinha? E aí um dia, não sei como a gente conseguiu. E aí eu peguei a plaquinha e comecei a colocar, tipo, enquete. Aí eu colocava as enquetes mais idiotas. Tipo assim, eu coloquei umas duas vezes enquete de qual personagem você gostava mais, qual anime você gostava mais. Aí depois eu colocava manteiga versus margarina. é, eu contra você, e aí a pessoa falava, ah, eu falava, ah, um voto pra mim, e aí os caras ficavam putos, e aí era isso, desculpa, gente.
Eu queria lembrar uma coisa de evento de anime aqui, que era bacana, não tem muito a ver com a pauta, mas é bacana, quando a gente ia embora de um evento de anime, a gente puxava a musiquinha Boa Noite Vizinhança do Chaves.
Nossa, era um evento.
E aí todo mundo que tava saindo do evento começava a cantar com a gente.
O Wanderson, ele é o otaku do Chaves. Ele era mais Chaves do que anime.
Aí foi essa época que o Wanderson fez a gente prometer que a gente vai cantar essa música no velório dele, inclusive.
Até hoje, por favor. Isso não é idade. 50, se eu tiver com 50, ou se morrer amanhã, por favor.
E desde então eu venho tentando morrer antes.
Quando se eu for antes, você vai chorar não por mim, mas porque vai ter que cantar.
Você já contou isso pra sua esposa? Porque vai que ela não sabe e acha que a gente tá querendo zoar com ela.
Vai ser um papel. Assim, tá prometido. Vai acontecer.
Agora
vai ser um clima.
Na hora ninguém sabe, aí vocês começam a cantar do nada.
Ah, vai, não, é assim que eu quero.
Vai ser aquele clima que nem daquele vídeo do pessoal dançando Psytrance no velório, todo vestido de cybergótico.
Ah, credo.
Isso fez lembrar, mudando um pouco de assunto, dos eventos gratuitos, pra gente já encerrar aqui, que a gente não tinha dinheiro pra ir nos eventos grandes, porque agora também, os eventos grandes, antes da pandemia, já tava, tipo, super caro, assim, tava o olho da cara, né? Evento de anime, por exemplo, já tava quase extinto, e os que tinha era quase R$100. É, que agora virou, agora o ponto ápice é no CCXP, né?
Ah, é.
O evento de anime meio que ficou de lado ali. Mas a gente tinha que ir para uns eventos gratuitos. Então a gente ia muito nos eventos gratuitos no céu.
O Subpop, que você usa o nome agora, né?
Subpop em homenagem a esse evento que eles faziam. Né? Acho que com certeza, tipo, uma galerinha, assim, tá, uns quatro pessoas. Alugava lá, entrava em contrato com a prefeitura, né? E fazia algumas vezes durante o ano, assim, e tal. Amostras de filmes e bandas tocando, né?
A gente assistiu nenhum desses subpop, o filme de maior orçamento que existia na Coreia naquela época. E era um filme de terror que o monstro do filme era um peixe com patas gigantesco.
Parecia um cocôzão.
Era o hospedeiro, né? Tá, até agora o diretor é famoso, né? O diretor de Parasita. Era esse filme que a gente assistiu.
Hospedeiro? Não era esse o filme, né? Ele era diretor do Hospedeiro.
É, Hospedeiro. Ele é diretor do filme Hospedeiro, que é esse filme do peixe que andava aí.
É esse o Hospedeiro que o povo fala, né? Aham. Caramba.
Olha mais aí, ó. Before It Was Cool.
E a gente assistia Frango Robô nesses eventos também, né? A última coisa que tinha era anime. Ah, não. Tinha as bandas que tocavam os temas de anime, né? Tá, eu nunca me esqueci uma vez que eu comecei a amar a música de Nana, a abertura de Nana, porque tava tocando, vocês já conheciam, mas tava aprendendo bateria. E aí, no momento que ele fala assim, ó, Gil, ó, velho, então abre aí, galera. Aí começa tuts, 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 tuts. É, comecei a rachar
o um baião. Vai entrar um baião agora. Eu já achava que ia entrar, sei lá, o pessoal de... De cangaceiro, tá ligado? No meio da VG
Anime. E quando tinha as bandas, tipo, que eram umas bandinhas canalha, tá ligado? Tocando, tipo, a tradução das músicas em japonês,
tá ligado?
Até tinha caralho, tinha no YouTube, mano. Uma, que era Justice. Nossa, eu odeio essa banda pra caralho, tá ligado? Meu Deus, que ódio, mano.
Aqui agora. Engraçado, o Kira Justice, ele veio bem no foi embrionário nesse negócio de trazer música traduzida assim. Agora tem de monte,
meu Radinho. Era muito ruim, mano.
Pô, podia ter um retorno aí do Sobrevive aí nessa nova onda.
Podia ter. A única coisa boa que eu levei desses eventos de anime foi que eu casei com a minha esposa. Ah, conheceu uma banda de anime.
Ah, que bom.
Ela tocava guitarra e eu tocava bateria. É assim, até pra tocar nesses eventos, basicamente, não compensa, porque eles davam. Você tinha que levar todo o instrumento e eles davam tipo R$40 em vales pra você gastar.
Em vale MUP.
É. Eu achei que eles davam MUPs.
E R$40 não dava pra nada no evento. R$40 de vale.
E era uma banda completa, pra... né? 5 integrantes, né?
É. Caralho, mano.
E era bem isso.
Nossa.
A única vez que, tipo, foi legal foi que a gente foi tocar em Campinas uma vez. É, e aí eles pagaram pelo menos o transporte.
Que era um ônibusão de viagem, né? Que levou todo mundo ali.
Foi muito legal que foi uma excursão cheia de otaku, assim, pra um evento de anime. Então foi bem legal que o pessoal foi cantando música de anime no ônibus, assim, foi bem...
Dudu, você lembra daquela vez que eu estraguei uma apresentação no lançamento de um quadrinho que você participou?
Tem algo assim na minha mente, mas vagamente.
Era um projeto que você participou, que era um quadrinho, né, de um curso que você fez, que juntava uma galera, aí você lançou, acho que, Big Beat nele, não foi?
Sim.
Aí, o que que rolou? Chamaram uma das bandas mais famosas de J-Music aqui, J-Rock do Brasil, que naquela época era, como que é, o Wasabi o nome da banda, ela era muito famosa, ela tava pelo menos em todos os eventos de animes que eu participei, e aí, em um dado momento, eles falaram assim, vamos tocar aqui Maximum The Hormone, né? E aí o metaleiro que habitava dentro de mim falou, é agora, é o momento, vou lhe fazer o bate-cabeça. E quem estava do meu lado, eu falei, você curte bate-cabeça? Aí batia assim no ombro da pessoa e falou, gosto, você curte? Então vamos fazer o bate-cabeça. Aí foi a galera pra frente comigo, umas 7 pessoas, 8. E aí a gente começou a se empurrar, e aí parou o evento, chegou gente gritando, policial, bombeiro, falando, não pode.
Evento...
A gente tava lá empurrando as pessoas.
Classificação 12 anos, né?
É tipo assim, é porque não era um show, né? Era só tipo um negócio de conclusão de curso, né?
Aí tinha uma banda tocando o Máximo do Hormônio. Né?
Caralho,
assim, velho. E aí, tipo assim...
E o quadrinho era 99 hits. Lembrei agora da situação.
Melhor ainda, esse é o meu favorito, seu.
Nossa, mano, esse rolê de otaku era aleatório demais, né, mano?
Muito,
e parece que... Nossa, tudo era aleatório pra caralho, meu Deus do céu.
E era, o foco da confusão, ou tava muito perto da gente, ou era a gente.
E de novo, o evento é classificação 12 anos. Eu lembro muitas vezes a gente ia no evento e aí os policiais jogarem, tipo, bebidas, assim, nas vias, porque não podia entrar com bebida alcoólica. Então as pessoas levavam, tipo, Black Label, essas coisas, assim, eu guardei lá e virava, assim, tudo na guia, assim. E aí ficava escorrendo aquele cheirão de álcool.
Não era nem os guardas, era a própria galera que ia lá levar.
É, a própria galera.
A gente até falou isso na Twitch domingo passado. De que o pessoal falou assim, gente, vocês não vão poder estar com essas garrafas. Era a galera no meio fio, virando garrafa de vodka. Nossa, na boca, assim, quando aguentava mais, tava virando na cabeça. Porque eu fiquei tentando.
Todo mundo tentando tomar de uma vez pra poder fazer valer a garrafa.
Caramba, um rolê que eu fui, assim, que foi de graça também. O que foi muito rolê aleatório foi na Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira de Osasco.
Nossa,
no campo de
essas paradinhas, né?
E era, tipo, basicamente um evento de anime, mas com uns a mais, assim, da cultura japonesa, que era, tipo, banda de taiko, tocava uns negócios, assim, sabe? Tinha uma apresentação de katana, que eles pegaram a katana e cortavam uns metade de uns bambu. Sabe, assim, foi um rolê, assim, mais que eu entrei achando que fosse evento de, tipo, bingo, assim, de véio, sabe?
Uhum.
E saí de lá e falei,
cara... decepcionado, não era bingo.
Mas olha só o que aconteceu comigo, Carol. Carol, eu morava em Mongaguá. Mongaguá é uma cidade litorânea, né? E lá é perto da praia. Então fizeram um evento chamado Anima Beach. A gente fazia esse trocadilho. E era, tipo, num lugar, assim, que era, tipo, de velho mesmo, assim, tipo, a melhor idade, teatro para a melhor idade.
Quadra de bocha.
Artesanal. Então, eram umas paradas assim, e o evento foi de graça, também o Anima Beat, até chamei vocês pra vir, só que vocês não puderam vir, né, na época, né?
Sim.
E tinha bandas lá, e tinha um cara que eu falo que ele é tipo a enfermeira Joy, assim, ele tá em todos os lugares, que é o tal do Yata.
Sei quem é esse
cara. Um japonês que é Henrique Yata o nome dele. Ele tá tipo tudo que é evento de anime, tudo que é lugar, assim, de anime, ele tá.
Ele não faz cosplay de Mario?
Esse mesmo, é ele mesmo.
Não, tem ele no Facebook. Ninguém
conhece ele.
Até não vai dar na mão do mano, já foi.
Já foi. Mano, eu no dia, eu lembro que eu falei assim, falei, cara, você tá em todos os lugares.
Né? Essa foto que eu mandei eu de made, ele tava lá.
Onipresente, onipresente.
Sim, ele tava tá em todos aqui os... agora?
Tá aqui agora.
Tá só ouvindo.
Estamos falando aqui de eventos baratos, era o jeito que a gente podia encontrar outras pessoas fodidas como nós, pra poder curtir aquilo que a gente curtia, né? Uhum.
Não, eu pensei que ia trocar de assunto e aí eu ia puxar um bobo aqui, mas continue.
Porque assim, os mangás que a gente tinha nunca era completo, era sempre a gente juntava dinheiro pra ir nos eventos, pra ir nos stands pra comprar as promoções. Então tipo, mangá do Dragon Ball a R$1, era aquele da Conrad, uhum. Tá ligado?
Fininho.
E eu nunca conseguia completar nada assim, sempre eu comprava, sei lá, volume 35.
Sim. É. Exatamente.
Comprava o volume 35, sei lá, de uns mangá que eu nunca vi. O Nana foi uma dessas. Eu comprei o Nana, tô com ele até hoje, inclusive, volume 1. Nessa parada de ir nos eventos e comprar uns mangás mais barato possível. Sim.
Eu ia com listinha, pra ver o que tava faltando. Eu sempre acabava começando coleções novas também, do nada, tipo, nossa, isso aqui deve ser bom. Aí a gente ia com dinheiro pra comprar mangá. Né? E o que sobrava era um mup no bucho, assim, o resto tudo pra mangá. E sempre no final, né? No final do evento, pra ser aquele clima de fim de feira, né? Quanto mais fim do evento tá, mais barato tá o mangá.
Eu fui uma vez num evento de. Era especificamente um evento de mangá. E eu lembro que tinha uma barraquinha que o cara simplesmente amontoou, fez várias colunas de mangá. E lançou ali, R$5 cada mangá. E conforme foi passando os dias de evento, ia diminuindo, R$2, R$1. Quando Nossa. Chegou no dia de R$1, eu lembro que o cara ele teve que desmontar as prateleiras que ele fez com acrílico, com vidro, tudo, porque a galera subia em cima. Era tipo liquidação, sabe? Era liquidação de sei lá, que nem se tem esses mercados. Este
Casa dele. Marabras.
Nossa, subia um em cima do outro.
Mercado Guanabara.
Nossa, mano.
Supermercado Guanabara.
Era bom, desse cara. Estilo.
Eu já fui num desses de mangá também. Nossa, eu lembro que eu tinha comprado o Inuyasha. Também, tipo, R$2, tá ligado? Tipo, sim. Coisa assim.
Inuyasha da JBC. Puta, eu tenho o Inuyasha também, volume 6.
Então, eram os volumes aleatórios, assim, que eu tinha, sabe?
Eu tipo, tenho o volume 2 aqui. Nada a ver
pra caralho. E falar nisso, mano, nossa, mangá tá caro pra caralho, né, hoje em dia.
Não,
é louco.
Nossa, não, mano, 40 pau, velho. Tipo, 30
60 pau.
Eu digo, são presente de Natal. Sabe, assim, aquele presente mais caro do ano, assim?
Sim.
Você tem que juntar dinheiro.
Black Friday tá ali.
Foda. Eu tenho só um mangá completo. Que é o do Ryokusho.
Mas sobre coleção de mangá, a única coisa que eu lembro de fazer muito era ir em evento e ajudar o Dudu a procurar as edições que faltavam da coleção de vagabonde dele.
Assim, eu gostava de ver o brilho no olho de vocês procurando as coisas. Porque, tipo assim, eu sinceramente não ia muito pra comprar mangá. Eu ia mais pra curtir o evento. Mas eu vi o brilho no olho de vocês, assim, tipo, a melhor parte do evento pra vocês era a hora de comprar mangá e tal. Eu comprava só por brincadeira mesmo. Tipo, tinha R$5 e falava, vê qualquer coisa aí só pra fazer parte ali.
Eu era muito contra, velho. Eu quando ia num evento, eu acabava não comprando quase nada, assim. Até porque eu fazia curso na Liberdade, então se eu tava com muita, muita vontade, eu juntava dinheiro e comprava, tipo, pingente, camiseta por lá mesmo. DVD eu comprei muito lá na Liberdade. Mas aí nos eventos eu, tipo, ficava, pô, já não tenho o que comprar aqui, né? Não que eu tinha tudo, mas é que eu não curtia mesmo usar bandana, adereço, assim. Eu curtia só o pingente e camiseta, né? Mas não tinha dinheiro pra comprar. Aí uma vez eu comprei um livro do Neil Gaiman, o Filhos de Anansi, que é uma relíquia que está na casa do Gil, como tudo que praticamente eu tenho, tá na casa do Gil.
Tô olhando aqui pra ele.
Eu tenho uma coleção minha do Jovem Guarda, que o Dudu já deve ter se desfeito, mas tá na casa, eu deixei na casa dele. Agora...
Tem uns quadrinhos seu aqui também.
Ah, não, mas aí tem quadrinho meu na sua casa, no Gil. Só não tem na do Vande.
Só não tem na sua.
A pergunta que eu ia fazer lá atrás, lá que eu não queria cortar, Vamos excluir o Vand da história, que eu sei que ele não tem. Mas vocês têm tatuagens de anime?
Não.
Boa, bem lembrado.
Mangá, anime, otaku.
Tentando fazer desde os 18.
Gil Elton e eu temos de anime e mangá, barra mangá.
Fala aí, Vand, o que é?
Eu tenho no meu coração, sabe?
Tatuou o coração?
É uma bela tatuagem. Tatuar no coração, assim, meio em cima do coração.
Eu jurava que a Gabs tinha tatuagem.
Nada.
Nenhuma? Nem de outros temas?
Aí
não, é eu tenho três. Não, eu tenho três, mas eu não tenho tatuagem de anime, não. Eu queria fazer tatuagem de Jojo. Que eu acho lógico. Que é o único.
Lógico.
Claramente. Mas...
A Jojo Feg aqui do grupo.
Eu sou a Jojo Feg pra caralho.
Se você se arrepender, só se escrever todinho.
Nossa
na frente.
Nossa senhora, mano. Fazer a cara dela. Mas, tipo, eu acho que as únicas tatuagens de anime que eu teria, assim, seria, tipo, de Jojo, de Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? Que, tipo, que são animes que eu realmente gosto, assim, que eu falo, tá, eu sei que eu não vou desgostar deles daqui a um tempo, sabe?
Tem uma outra foto, a minha tatuagem aí, pra quem tá ouvindo, né, é o Ouroboros, né, do Fullmetal, que os homúnculos têm, né? Como muita gente fala assim, nossa... Você tatuou um dragão comendo o próprio rabo? Que gay, né?
Tatuagem padrão de otaku.
É, e eu tenho no lugar mais padrão também, que é no peito, né? Que é por causa da Lust. E... Uhum. Luxúria.
Pra você usar com decote.
Exatamente. Mas então, essa tatuagem... Não essa foto, né? Mas uma outra foto que eu tirei pra postar no Facebook, foi o que me arranjou um casamento.
Nossa!
Olhei.
Uau!
Eu entrei... Quando eu era do Orkut, né, eu gostava muito de participar de comunidades onde você interagia com as pessoas. E uma das que eu participava era de pegação mesmo, de ficar, marcar encontro e tal.
Namoro otaku.
E aí... Eu participei no tentando emular isso no Facebook, eu participei de um grupo chamado... era Agência de Namoro Otaku, um bagulho assim. E aí eu entrei lá, eu fiquei conversando com o pessoal e tal, aí tinha um tópico, poste sua foto e veja se alguém se interessa. Aí eu só queria mostrar a minha tatuagem recém-feita, e aí postei uma que eu tô... Quase inteiro, né? Assim, tipo, era pegando da cintura pra cima. E aí o cabelo verde que eu tava e a tatuagem do Ouroboros aparecendo. Aí acho que teve umas três pessoas que deram like e eu conversei com as três pessoas. Uma delas era... foi a Michelle, a minha esposa, inclusive mandou um abraço pra todo mundo. E a gente começou a conversar ali e eu comecei a conversar com ela sem olhar foto, sabe? Só conversando. Depois a gente marcou de sair, fomos pro Parque Ibirapuera. E por causa... Eu só fui ver a foto dela depois, quando a gente tinha marcado pra poder reconhecer. E foi assim que eu conheci minha esposa. Por isso que alguém de São Paulo casou-se com alguém de Carapicuíba.
Caraca, mano.
Caraca, eu nunca tinha visto essa história, Elton.
Ela podia estar aqui, inclusive, né?
Vem cá, amor. Vem cá, estão chamando. O povo clama.
Boa noite, gente.
E aí?
Boa noite.
Só pra falar que ele tomou no cu.
É sem devolução, né?
Sim. Fez eu sair lá da casa do chapéu pra vir pra cá, né? Fazer o quê?
E pro extremo leste de São Paulo.
Sério? Sim, sair da Zona Oeste pra vir pra Zona Leste.
Pro foco da Dens.
Caramba. não é mesmo. Vá pra Carapicuíba, meu querido. Mas, enfim.
E esse Otaka?
Otaka.
É otária mesmo, né?
O tema de hoje é histórias de otaku pobre. Eu sei que você curte anime, você também já teve seu momento de otaku pobre. A gente já falou de cos pobre, já falamos aqui de MUP, já falamos de evento barato. Tem alguma historinha de otaku pobre?
Cara, olha, pra falar assim, a falta de acesso, né? Isso já começa aí. Porque, assim, tudo que eu tinha vinha TV aberta, né? Também pelo meu irmão, né? Que graças a Deus estamos longe. Mas.
Eu parto da mesma ideia, mas é outro assunto.
Eu agradeço o anime aí, mas tá longe dele.
É. E assim, era, pra mim era muito, muito limitado as coisas, e só que aí depois eu conheci umas amigas, né, que hoje em dia, assim, cada uma tá ali na sua casinha, mas eu fiquei muito, muito limitada nisso, e hoje em dia que eu tô conseguindo ter mais acesso, tô conseguindo assistir as coisas, né, os episódios e tal... Mas, assim, é isso. Infelizmente, eu sou muito limitada ainda nesse assunto.
Ah, mas tem uma coisa boa, viu, Mi? Tipo assim, às vezes você vai separar pra pensar. Tipo assim, você não teve acesso, mas você conheceu outras pessoas que não tiveram acesso, que aí se juntaram, né? E, tipo, ou fez um evento pequeno, ou começou a conversar e tal. Talvez se você tivesse... condições de comprar as coisas, de ir para os eventos e tudo mais, você não teria conhecido essas pessoas que se tivesse se identificado com você, né?
Ah, sim, mas era muito questão, tipo, do nicho ali, né? Eu sempre me identifiquei, tipo, com... Aliás, me relacionei tanto amizade quanto amorosamente com mulheres, né? Embora estou casada com um homem. E olha que rolê doido. E assim, foram mais essas meninas que me mostraram as coisas, né? Tava ali, pô... Enfim, é isso. Desculpa, a gente tá um pouco com sono.
Deixa eu fazer uma pergunta antes de você ir. Queria agradecer a sua participação aqui. E eu queria repetir a pergunta do outro. Você tem alguma tatuagem de anime?
Não, de anime não.
Mas tem vontade de fazer uma? Da Sakura?
Olha, da Sakura, da Sailor Moon, eu também tenho essa vontade. Ainda mais que tem uma tatuadora que ela faz... Cara, é muito lindo, eu não consigo mostrar, passar a imagem aqui pra vocês. Mas é tipo, imita glitter. Cara, é muito lindo, tipo, eu fico assim...
Caraca.
Sim, é muito lindo. E eu fico pensando, ai meu Deus do céu, meus dinheiro. Tipo, já mal recebo, ele quica, sabe?
Esse é o tema de hoje. É. Mi, muito obrigada pela sua participação aqui, viu?
Gente, boa noite pra vocês.
É isso, gente. Esse podcast já ficou gigante. Eu queria começar agradecendo a presença dela, da Carolzita, mais conhecida como Fallen Angel aqui no Mono Geek. Muito obrigado. E onde a gente pode encontrar os seus trabalhos, Carol?
Encontra a gente nas redes sociais, Papo Nerd CE, em todas as redes sociais, Twitter, Instagram. Na Twitch, Papo Nerd com elas. Logo em breve voltaremos aí com as lives. E é isso, gente. Ah, também no Spotify, tá? Estaremos no Spotify com o Papo Nerd com elas. Só pesquisar, quem encontra.
Querido não, sempre tem bastante coisa do Papo Nerd. Dia sim, dia não. Sempre tem... Quando falha, mas na outra semana compensa, né?
Sim, sim.
Você folgado me convidar pro Papo Nerd, mano.
Ah, Fê, você já tá dentro. É só basta a gente...
Ai, eu chamar, caralho. Se eu chamar que eu vou colar.
Então, a Gabs vai estar também lá no Papo Nerd. Queria agradecer mais uma vez a Gabs voltando aqui pro Mono Geek Podcast. Muito obrigado pela sua participação, Gabs.
Pois é, fica um pouco afastada. Quem comemorou, infelizmente, vai ter que me ter de volta. É isso, obrigado, Vange, pelo convite sempre.
Sabe o que é mais legal? Quando a pessoa volta, ela já tem uma intimidade. Então a gente já não tá mais naquele período de participação especial aqui de fulano e tal. Já, o que for falar, já fala na cara, entendeu?
Não, eu sempre falo, mano. Sempre tem um ouvinte que não gosta de alguém, tá ligado? Se eu for essa pessoa, meu amigo, você se fudeu, mano.
Ela tá aqui mais que o Vange.
É, infelizmente eu tô aqui direto.
Daqui a pouco, realmente, daqui a pouco tem que registrar, né? E já, né, colocar na folha de pagamento. Queria agradecer também a volta da prata da casa, Dudu Magalhães.
É nóis. É só me chamar que eu recuso a maioria, mas eu apareço de vez em quando.
Ele que só ouve quando tá participando. Queria agradecer o Elton pela presença dele aqui mais uma vez. Também faz tempo que não grava aqui com a gente. Né? É difícil de ter disposição pra gravar com o Elton. O Elton e a Mi também. Muito obrigado pela participação de vocês.
Só uma dúvida. Eu vi minha esposa falando que... Eu vi a Mi falando que é otário em algum momento assim. Ela se arrependeu de casar comigo? O que que foi?
Ah, não, deixa a DR pra depois aí.
Olha só, se você quiser, você pode ouvir o Monoguinho Podcast. É. Aí você vai tirar as suas conclusões, né? Eu posso editar falando assim: eu fui muito abençoada por ter casado com o Elton.
Faz voz parecida com a dela.
Eu fui muito abençoada.
É assim mesmo. Assim mesmo a voz dela.
Nossa, eu confundi, pensei que era ela.
Não consigo.
Pesadelo.
Só começou. Olha, eu queria agradecer também o Ju pela participação dele. O Ju que basicamente trabalha comigo ali junto no Mono Geek Twitch, né? Na Twitch.
Eu sou...
E aí também tá com...
Eu sou aquele cunhado que não sai de casa, né? Tá dormindo no sofá.
Então você é aquele cunhadão que o Faustão falava sempre lá, o cunhadão que tá em casa. Eu
roubo a sua tabela na geladeira, meu.
Então você é aquele cara, caramba.
Sou eu mesmo.
E agradecer a todos vocês, a gente tentou aqui trazer o máximo possível de histórias de otaku pobre. Eu tenho certeza que muita gente se identificou com as histórias aqui. Eu acho que não só de São Paulo, mas também o pessoal fora de São Paulo deve ter esses eventos regionais e tal. E quero convidar você a ouvir o Monogeek Podcast, a ouvir pelo menos 3 episódios anteriores de um assunto que você goste e tal. A gente não fala só de anime, a gente fala de séries, games, cinema, comportamento. E tamo todo domingo às 20 horas na Rede Blast, uma rádio 24 horas com música de anime. Se você gosta de anime e quer deixar uma música rolando e tal, sempre tem um locutor também, é redeblast.com. E agora a gente tá todo domingo na Twitch, lá na TV Pod, então é twitch.tv/TV Pod. A gente com o Monogeek lá também, conversando sobre assuntos da semana de um jeito mais leve, né? A gente fala mais sobre as notícias e sempre trazendo um assunto mais leve ali pra gente encerrar o domingo, né? Porque segunda-feira é dia de trampo, né? E já sabe. Então, agora às 10 horas tem o Talk Station com o DJ Brunk aqui na Rádio Blast. E às 10 horas a gente tá na Twitch. Então, você lá em twitch.tv/TV Pod. A gente vai estar agora falando sobre algumas coisas ao vivaço. Então, corre lá. Se você quiser ficar na Blast, vai ter música e vai ter muita coisa sobre Tokusatsu. Então não perca, tem bastante conteúdo pra vocês. Tchau, tchau, galera. Valeu! E é isso, gente. Siga a gente nas redes sociais, MonoGeek2 no Twitter, MonoGeek Podcast no Facebook e no Instagram. E eu vejo vocês, então, na próxima semana. Muito obrigado, galera, pela participação de vocês. Valeu!